E para esse quadro nós convidamos a doutora Rosane Dallagnol, ela é dentista e está conosco ao vivo no meio de um feiradão, mas abriu espaço na sua agenda para conversar com a gente. Doutora Rosane, seja muito bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia aos seus ouvintes também.
Muito obrigada por nos atender. A gente vai falar de um assunto que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, é o famoso teste da linguinha, que sim, já é reconhecido. Aliás, ontem, dia 20 do mês de junho, uma data de conscientização para fazer com que as pessoas saibam, né, que sim, existe o teste da linguinha, um exame muito simples, rápido e que é bastante útil para a mamãe, em especial, e para o bebê ainda mais, né, doutora Rosane?
Sim, para o bebê especialmente, né, que vai se beneficiar desse olhar mais cuidadoso com esse aspecto que vai interferir depois na amamentação, no crescimento, na fala, na deglutição, né, do bebê. É realmente importante ficar atento para essa condição que pode acontecer em alguns bebês, que pode parecer baixinho o índice, né? Eu ontem estava olhando, ah, o índice é baixinho, só 4%. Mas a gente pensa assim, se nascerem 100 bebês, são 4 bebês. Nunca é pouco quando se trata de bebês, que serão 4 bebês com problemas, né?
Uhum. E para estes 4, em especial, digamos que fossem uns 4%, né? A vida fica transformada e pode ter complicações, né?
Muitas complicações que podem ser facilmente resolvidas com um piquezinho, sem dor. É como se fosse, coloca o brinquinho no bebê, né? Quando ele nasce, na menininha, é a mesma coisa, faz um piquezinho, tira aquele frênulo que pode segurar a linguinha e vai facilitar muito a fala do bebê, vai facilitar muito a deglutição. Eu, às vezes, vejo no consultório pessoas que se queixam, que engasgam muito. A gente vai dar uma olhadinha, é o freio que está segurando um pouquinho, então não permite que a deglutição aconteça. O que isso quer dizer? A língua não consegue empurrar o alimento. Então, imagina, se a linguinha do bebê está presa, quando ele vai tentar mamar, o leite não consegue descer, volta o leite, a criança tem uma perda muito grande na amamentação, porque quando o bebê, isso é mais grave, depois vai crescendo, até vai corrigindo, mas ficam sequelas. A língua presa, né, que é popularmente conhecida, deixa aquela sequela na fala e na deglutição. E isso é muito importante, porque quando a pessoa engasga, imagina um bebezinho que engasga porque não foi olhado para a linguinha dele, né? É uma coisa grave para um problema que é mínimo.
Doutora Rosane, eu fiquei curiosa, porque tem, por exemplo, ontem, né, dia 20, é o Dia Nacional do Teste da Linguinha. É dia 20 de junho, mas na verdade são datas que fazem campanhas de conscientização, por isso que a gente também trouxe esse assunto hoje aqui no programa, para não perder o ensejo da proximidade. Mas, realmente, eu não sabia que existia o teste da linguinha. A gente ouviu falar no teste do pezinho, desde sempre. Agora, mais recente, no teste da orelhinha. A gente sabe que tem o teste do olhinho e agora o teste da linguinha. Por que que pouca gente sabe?
Porque, na verdade, isso passa desapercebido porque faz parte daquele olhar atento que o pediatra tem quando o bebê nasce. Quer dizer, aquela equipe que recepciona o bebê faz esse teste como uma coisa corriqueira, né, Beverly? É como quando a gente levanta, vai e escova o dente. É uma coisa corriqueira para o profissional da saúde, ou deveria ser, olhar para esse aspecto. A gente olha se o dedinho está descoladinho e olha para a linguinha. Então, não se chama atenção para que isso existe, mas com certeza aquele profissional que está recebendo o bebê deve ficar atento. Eu acho que essa comemoração não é tanto para a população saber, mas para aquele profissional saber, apesar de todo pai ou mãe pode fazer esse teste, porque o que que consiste esse teste? Quer dizer, papai e mamãe estão recebendo bebê hoje no mundo, 21 de junho, o que que vai fazer? Vai puxar levemente a linguinha. Se ela fizer formatinho de coração na ponta, o que que isso quer dizer? Que tem uma pelezinha que está segurando a língua, está tentando puxar a linguinha do bebê para cima, ela não vem, é porque está preso. Esse é o teste da linguinha, ver se a linguinha tá soltinha, vai poder se enrolar, vai poder mamar, vai poder chorar direito. Um outro jeito é olhar. Quando o bebê chora, a linguinha fica solta ou fica um coraçãozinho na ponta, né? Que indica que está preso. Então, o papai e a mamãe também podem fazer esse teste da linguinha, esse olhar. É o olhar, é prestar atenção nesse aspecto que não parece importante, mas é muito importante.
Tá certo. Doutora Rosane, normalmente o teste é realizado nas primeiras horas de vida, mas tem um prazo máximo, assim, que é indolor, que quase não tem complicação nenhuma se caso tiver a linguinha presa, né?
É os 15 dias, né, Beverly? É a coisa do brinquinho. Nesses 15 dias que o bebê saiu da barriga, aquele crescimento, o bebê cresce muito aceleradamente. A gente sabe que o bebê nasce lá com 50 centímetros, 45, e pequenininho. Em meses, ele atinge ele quase dobra de tamanho, quase dobra de peso, né? Então, os tecidos, eles ficam mais fortes, eles se reproduzem células. O que acontece nesses primeiros 15 dias? A pelezinha do bebê é muito fina, então a regeneração é muito rápida. O que quer dizer isso? E o profissional vai lá com uma tesourinha especial e faz um piquezinho que resolve isso sem ponto, sem dor, sem sequela, sem nada de pós-operatório. Se espera mais tempo, daí vai ter que ir num profissional, vai ter que ir no consultório do dentista, anestesiar, fazer todo um procedimento desnecessário.
Entendi.
Por isso é importante esses 15 dias, né? Porque é nesse... Mas o importante mesmo é nasceu o bebê, olhou o peso, né? O profissional já olha a linguinha ali, tá solto. Não, não tá. Vamos fazer o piquezinho antes de entregar para a mamãe, né?
Entendi.
Porque é realmente indolor nessa fase. Isso que é importante. Vai causar menos problema para esse bebê.
Claro.
Não tem bactéria no local, porque o bebê recém-nasceu, não tem micro-organismos, né? Tá tudo tranquilo, tá favorável. Tá favorável para fazer o procedimento.
Claro.
Então é bem importante que seja cedo, né?
Doutora, claro. Deixa eu lhe perguntar sobre, por exemplo, a gente até mencionou aqui antes que uma das marcas, né, de algumas pessoas adultas que a gente conhece é a língua presa, né? Por exemplo, Romário, durante anos a gente ouviu histórias, tem outros cantores, inclusive, que tem... É uma sequela que fica na fala quando foi feito o pique tardiamente, a correção tardiamente, ou não?
Normalmente, não fez correção, na verdade.
Não
uma
fez.
Uma correção que em consultório mesmo, em adulto, é muito simples e não foi feita a correção. A segunda coisa é, às vezes, faz a correção, mas precisa retreinar a língua. Aí se faz a correção, mas não vai no fonoaudiólogo, né? Então, tem que fazer, se é adulto, faz a correção e aí tem que exercitar a língua. Porque, às vezes, corrige o problema fisicamente, anatômico, né, de cortar o freio, mas não corrige a postura da língua. Então, não corrige o hábito de posicionamento da língua e continua falando como se língua presa tivesse. Mas a condição não faz. Eu, no consultório, percebo que existe um índice de pessoas com língua presa. Algumas a gente tenta sugerir, elas se acostumaram, né, com a situação. Quando existe engasgo, quando a pessoa se engasga frequentemente, que eu acho que é a primeira pergunta, ou ela vai tentar colocar um teste que a gente pode fazer, eu tenho língua presa ou não, é colocar a língua no céu da boca. Não estou conseguindo colocar a ponta da língua lá no céu da boca. Abro a minha boca ao máximo. Não consigo colocar a ponta da língua no céu da boca, é porque a minha língua é presa. E colocar a língua, a ponta da língua no céu da boca, é um movimento muito importante para a fala e para a deglutição. Eu chamo a atenção da deglutição porque a gente não dá muita atenção para o fato do engolir o alimento. Só que ali é muito importante, porque a gente pode estar engolindo o ar, pode causar mal-estar, estômago, intestino, e às vezes é porque não está engolindo direitinho. Então, um teste que faz em casa, opa, minha língua não está encostando lá no céu da boca, eu posso cortar. Como é que é isso no consultório? É um procedimento, apesar de, depois de adulto, precisar de ponto, precisar de anestesia, é bastante simples, muito, muito simples mesmo. E faz aquele descolamento, pô, agora eu descolei, estou conseguindo encostar a língua lá no céu da boca. Agora eu vou precisar treinar, eu vou precisar do apoio de um profissional de fala para conseguir adquirir um novo hábito de fala, ou seja, um posicionamento de língua que me permita articular todas as palavras. O que eu percebo é que muita gente não se importa muito com isso. Então, chega na vida adulta e nem se dá conta de que tem a língua presa. Acha normal, né? Acha que é um hábito falar daquele jeito. Eu, por exemplo, acho difícil que o Lula tenha feito cirurgia, e ele tem, né? Que é aquela, aquela fala mais arrastadinha, não consegue articular as palavras convenientemente, digamos. Eu acho mesmo que muita gente na vida adulta não faz. Talvez essa seja a grande importância nesse momento, bebê, ter um olhar atento.
Entendi.
Né? Depois passa.
Acostuma, né?
Acostuma, exatamente.
Tá certo. Dona Rosane, muito obrigada, viu? Um forte abraço, um bom final de semana.
Bom final de semana, bom dia.
Muito obrigada.